Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Começa agora o jornal Câmara é notícia. Estes são os destaques de hoje. Proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ser destaque na pauta do plenário desta semana. Comissão aprova aumento da pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet. Debatedoras defendem contratação de doulas no Sistema Único de Saúde. Especialistas pedem políticas para inserção de pessoas autistas no mercado de trabalho. Proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ser destaque na pauta do plenário dos próximos dias. O repórter Cid Queiroz detalha o que mais está em debate avançado. Uma reunião de líderes nesta terça deve definir os projetos prioritários da semana.
A pauta da semana no plenário será definida numa reunião do Colégio de Líderes, marcada para amanhã desta terça-feira. Em entrevista ao canal de notícias Globo News, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que quer votar o projeto que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Já o líder do PL, deputado fluminense Sóstenes Cavalcante, anunciou um acordo para a votação do projeto que institui o Estatuto do Jovem Aprendiz.
Presidente, só para comunicar a Vossa Excelência que a gente retira a obstrução para votar a matéria que iria ser votada semana que vem.
Os deputados aprovaram urgência para a votação no plenário do projeto para a criação de mecanismos de financiamento às cooperativas rurais que produzem energia solar. O deputado capixaba Helder Salomão, do PT, explica como vai funcionar esse incentivo.
Se estabelece um fundo garantidor e isso dará mais segurança, mais acesso e garantia que os pequenos e que as cooperativas possam efetivamente atuar na geração de energia limpa. Nós precisamos passar por um processo de transição energética e estimular os pequenos.
Também foi aprovado requerimento para a inclusão na pauta do Acordo do Brasil com as Nações Unidas para a realização em Belém da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O deputado Gaúcho Bongás, do PT, explica a importância do evento para o Brasil.
É um grande evento, um acontecimento para o Brasil que só enriquece como enriqueceu as outras convenções que foram realizadas. O Brasil foi protagonista delas, tanto do G20, do BRICS, do reforço de outros organismos internacionais. A formalização deste convênio Brasil com as Nações Unidas para poder estruturar fisicamente esse espaço e, ao mesmo tempo, oportunizar o debate que está se fazendo hoje de conferências preparatórias em todos os espaços que eu vejo das organizações da sociedade civil e pelos governos.
Também podem entrar na pauta o projeto que institui a Semana Nacional da Saúde na Escola, a proposta que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas, a proposta de emenda à Constituição que permite a acumulação de cargos de professor da rede pública e o projeto de lei complementar determinando que o ISS sobre serviços de guincho e guindaste seja pago no local da obra. O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, explica que essa regra precisa ficar bem definida na legislação.
O ISS, ele pode ser cobrado atualmente no município sede da empresa ou no local da obra, dependendo da interpretação. E isso nós temos que deixar claro, e esta é a proposta. Presidente, a proposta para clarear o que entendo ser uma definição em respeito ao município que oferece as condições para a execução da atividade. Essa é a minha posição e este clareamento deixa muito claro na questão de impostos acerca de quem vai se beneficiar desta cobrança.
Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no nosso canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o aumento da pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet. A votação ocorreu após repercussão do vídeo do influenciador Felca, com denúncias de adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Acompanhe os detalhes com Cibele Comanetti.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que eleva a pena imposta a quem praticar o crime de aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet. O texto segue agora para análise do plenário. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo texto, a pena de reclusão para esse crime aumentará em um terço, passando a ser de 1 ano e 4 meses a 4 anos, mais multa. Atualmente, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do projeto conforme versão proposta pela antiga Comissão de Seguridade Social e Família. Nessa versão, além do aliciamento de crianças pela internet, a ação é punida também quando praticada contra adolescentes. Laura Carneiro destacou que a proposta está em sintonia com a mobilização social provocada a partir das denúncias feitas pelo youtuber Felca, em vídeo publicado no último dia 6.
Ele relata como pais e criadores de conteúdo estão colocando crianças em situação inadequadas para a sua faixa etária, visando obter maior engajamento e, consequentemente, lucro em plataformas de redes sociais. Para além disso, o youtuber também aponta o papel ativo dos algoritmos dessas redes na disseminação desse tipo de conteúdo, pois cria um ambiente que facilita a ação de criminosos sexuais. É, pois, um caso típico de urgência na atuação do Congresso Nacional.
Ao apresentar a proposta original há mais de 6 anos, a ex-deputada Sheridan já havia argumentado que, ao proporcionarem novas formas de interação entre pessoas, os meios digitais também poderiam servir para a prática de crimes. Diante da repercussão provocada pelo vídeo de Felca, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, anunciou a criação de um grupo para elaborar projetos de lei sobre a segurança de crianças e adolescentes na internet e agendou para a próxima quarta-feira uma comissão geral sobre o tema no plenário da Câmara. Na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente, o deputado Paulo Aze, do União da Bahia, pediu aos colegas que identifiquem propostas de combate à adultização que estejam aguardando votação na comissão. Aze pretende pautar as propostas na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cibele Comanetti.
O governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei e uma medida provisória para sanar os vetos feitos à lei que altera o licenciamento ambiental. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio da sanção da lei com vetos e tem as informações.
Com 63 vetos, o presidente Lula sancionou a nova lei com regras gerais para o licenciamento ambiental. Serão enviados para o Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional para suprir eventuais vácuos deixados pelos vetos e uma medida provisória que determina a eficácia imediata da licença ambiental especial, que originalmente só entraria em vigor 180 dias após a sanção da lei. A LAI assegura rapidez no licenciamento de grandes atividades e empreendimentos considerados estratégicos pelo Conselho de Governo, como explicou a ministra em exercício da Casa Civil, Miriam Belchior, durante entrevista coletiva.
Isso garante que os projetos prioritários tenham um procedimento célere, com equipes dedicadas, sem abrir mão dos controles necessários para o licenciamento ambiental, ou seja, perseguindo a questão da agilidade.
Miriam acrescentou que a maioria dos cerca de 400 dispositivos do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado foram mantidos por representarem avanços relevantes. Os 63 vetos, segundo ela, foram decisão de governo e visam garantir a integridade do processo de licenciamento, a segurança jurídica dos empreendimentos, os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e a incorporação de inovações que tornem o licenciamento mais ágil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância dos ajustes na nova lei para que o Brasil chegue às metas ambientais e climáticas já anunciadas.
Eu já sinalizava isso, é de que nós iríamos fazer, como eu já disse, vetos estratégicos para preservar a integridade do licenciamento. E isso ficou assegurado. Então, as nossas metas em redação a desmatamento zero, a reduzir entre 59% e 67% de emissão de CO2, estão perfeitamente mantidas, porque você não tem a abdicação do processo de licenciamento.
O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério, também participaram do anúncio dos vetos para enfatizar fundamentos de interesse público, proteção do meio ambiente e respeito do sistema federativo na decisão do governo. Foram vetados itens que transferiam da União para os estados a responsabilidade por estabelecer critérios e procedimentos de licenciamento, como porte e potencial poluidor. A intenção foi garantir a obediência a padrões nacionais e evitar concorrência entre estados para atrair investimentos com riscos de guerra ambiental que poderia fragilizar a proteção do meio ambiente. Foram retirados da lei os itens que restringiam a consulta aos órgãos responsáveis por unidades de conservação e pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. Segundo o governo, o texto aprovado no Congresso teria impacto em vários territórios que estão em fase de reconhecimento pela FUNAI e a Fundação Palmares. Haverá novas regras sugeridas no projeto de lei que o governo encaminhará ao governo. Foi vetado ainda o item que limitava a aplicação de condicionantes ambientais e medidas compensatórias apenas aos impactos diretos, excluindo os impactos indiretos ou os efeitos sobre serviços públicos agravados pela implantação do empreendimento. O texto alternativo do governo vai sugerir que as condicionantes deverão ter relação de causalidade entre o empreendimento licenciado e o dano ou impacto social causado. A ministra Marina Silva comentou vetos pontuais à LAC, licença por adesão e compromisso, já aplicada em alguns estados, mas com questionamento judicial.
Tinha alguns problemas. No caso da LAC, quando ela foi colocada para empreendimentos de médio impacto ou de médio potencial poluidor, isso era algo que não era desejável. Como já acontece na prática, para baixo potencial poluidor. E foi isso que foi restabelecido agora.
Os técnicos do governo citaram decisões do Supremo Tribunal Federal contra a utilização da LAC em empreendimentos de médio potencial poluidor. Com o veto, esse tipo de licença também não poderá ser usado em casos que envolvam remoção de população. Outros vetos também impedem a alteração na Lei da Mata Atlântica, que permitiria a supressão da floresta nativa do bioma, que só conta hoje com 24% da vegetação original. A dispensa de licenciamento ambiental para produtores com cadastro ambiental rural pendente de análise pelos órgãos estaduais e a flexibilização da responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais de projetos por elas financiados. Os vetos serão analisados em futura sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Porém, os ministros destacaram que o novo projeto de lei e a medida provisória servirão de diálogo com o Congresso a fim de evitar eventual judicialização do licenciamento ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão Especial discute aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate e tem as informações.
A aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias foi discutida em audiência pública na Comissão Especial que debate a proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. A proposta cria o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A aposentadoria especial e exclusiva e fixa também a responsabilidade do gestor local do SUS, o Sistema Único de Saúde, pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. Para exemplificar a instabilidade dos agentes, o presidente da FENACE, Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, Luiz Cláudio Celestino, citou como exemplo a cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, onde foram demitidos 550 agentes de saúde e de endemias em 2021, a maioria com cerca de 20 anos de profissão.
Nós enfrentamos hoje no país situações que o agente de saúde e o agente de endemias, ele vai dormir trabalhando com seu emprego e acorda desempregado, simplesmente por conta dessas contratações que são feitas e que não dá segurança jurídica nenhuma no trabalho dos mesmos. é a PEC que nós falamos da dignidade, a PEC 14. Nós também sabemos que não é tão fácil mudar essa conjuntura. É importante falar que a PEC 14 não reza somente a questão da aposentadoria especial. Ela tem outras situações no seu conteúdo que são muito importantes, inclusive a desprecarização de vínculo.
A proposta prevê a contratação dos agentes já atuantes no SUS, Sistema Único de Saúde, sob o novo regime especial, e futuras contratações por concurso público. O texto estabelece também suplementação de recursos pelo governo federal para que estados e municípios paguem o piso salarial da categoria, além da aposentadoria especial após 25 anos de serviço. A presidente do Fórum Nacional das Representações dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, Marivalda Santos Pereira de Araújo, fala sobre a justiça na aprovação da proposta.
Um único trabalhador que tem condição e que fica, tendo ou não, 24 horas no seu território. Nosso médico vai embora, é direito dele. A enfermeira vai embora, é direito dela. O técnico vai também, é direito dele. Nós ficamos. Não é nem por direito, não. É por obrigação. Porque se eu sair do meu território, eu deixo de ser agente de saúde e agente de endemismo. Então, eu sou obrigada. E dentro disso, como o SUS me coloca dentro dessa obrigação, como o SUS me reconhece como exclusivo e essencial para a minha população, é de obrigação hoje do SUS mover céus e terra para trazer essa aposentadoria para a nossa categoria.
Marivalda destacou que hoje o Brasil tem 285 mil agentes comunitários de saúde e 100 mil agentes de endemia. O debate na comissão especial sobre o tema ocorreu a pedido do relator da proposta, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Segundo ele, a proposta atende profissionais que realizam ações com impacto direto nos indicadores sanitários e contribuem para a redução dos custos com serviços de alta complexidade nas unidades de atendimento de saúde. Haverá outras mobilizações pela aprovação da PEC de aposentadoria especial de agentes de saúde nas próximas semanas, em Salvador e em Curitiba. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Debatedoras defendem contratação de doulas no Sistema Único de Saúde. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Em debate na Câmara dos Deputados sobre a incorporação de doulas ao Sistema Único de Saúde, as participantes sustentaram que essas profissionais são essenciais para a humanização do parto e o combate à violência obstétrica. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, que sugeriu a realização da audiência, destacou que o trabalho das doulas consiste em acompanhar a mulher durante toda a gravidez, no parto e nos primeiros meses do bebê. Atualmente, uma portaria do Ministério da Saúde permite que as doulas integrem as equipes que acompanham as gestantes na rede Aline, programa do SUS que substituiu a rede Cegonha e busca diminuir a mortalidade materna, especialmente de mulheres negras. O nome do programa é uma homenagem à Aline da Silva Pimentel, uma mulher negra que morreu vítima de negligência obstétrica em 2002. Como explicou a representante da ONG Crioula, Mariane Marçal, o Brasil tem um histórico de violência obstétrica que atinge de forma mais acentuada as mulheres negras. Segundo disse, mais de 65% das mulheres que morrem no parto são negras. Como exemplo, ressaltou que até julho deste ano, o Rio de Janeiro já registrou 24 mortes maternas, das quais 19 de mulheres negras. Para alterar esse cenário, Mariane Marçal defende uma reforma do sistema de saúde que coloque as necessidades das mulheres no centro. E para isso, afirma que a presença das doulas é fundamental.
A gente está falando de uma estratégia de saúde pública com potencial real para salvar vidas e reduzir desigualdades, estabelecer dignidade e experiência positiva. Quando uma doula acompanha uma gestante, especialmente nos territórios mais vulneráveis, vulnerabilizados, ela atua como educadora, ela atua também como tradutora de direito, como defensora da autonomia e do protagonismo dessa pessoa. Ela ajuda a garantir que informações cheguem de forma acessível e que o cuidado não se restringe ao hospital, mas se estenda à casa, à família, a essa comunidade.
De acordo com a representante da Federação Nacional de Doulas do Brasil, Morgana Eneile, uma pesquisa nacional apontou que 52% dos partos acompanhados por doulas aconteceram em unidades do SUS. No entanto, segundo relatou, essas profissionais não estão disponíveis para todas as interessadas. Isso porque haveria muito poucas em atuação no sistema público e, ainda assim, a maioria de forma voluntária ou em desvio de função. Na opinião da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é fundamental garantir destinação orçamentária para a contratação de doulas. A parlamentar propôs a realização de audiências com vários ministros, da Saúde, do Trabalho e da Igualdade Racial, para tratar do assunto. A deputada também exaltou a importância dessas profissionais para o combate à violência obstétrica.
O trabalho das doulas, ele dialoga com vários aspectos. Ele dialoga com assistência, ele dialoga com a educação, ele dialoga com a cultura e ele vai dialogando com várias políticas públicas para que nós possamos, primeiro, fazer com que tenhamos a lógica sexista patriarcal rompida, porque a violência obstétrica é a condição de coisificação da mulher, que a mulher perde o direito de fala, o direito de perguntar, mas também falar das suas próprias inseguranças e expressar todo o misto de sentimentos que acontecem no momento que é tão crucial para as vidas.
A representante da Coordenação Geral de Educação e Saúde do Ministério da Saúde, Érica Almeida, relatou que foi criado um grupo de trabalho para tratar da contratação de doulas. Segundo informou, o grupo já formulou uma nota técnica para orientar as gestões municipais na contratação dessas profissionais. O GT também vai elaborar um guia com as diretrizes para a formação de doulas que queiram atuar no SUS. A audiência pública sobre a atuação de doulas no Sistema Único de Saúde foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A audiência pública promove debates sobre a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. A repórter Isadora Marinho acompanhou o debate.
Especialistas pediram em reunião da Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados políticas públicas efetivas para a inserção de pessoas autistas no mercado de trabalho. Para a proteção dessas pessoas, os participantes do debate também defenderam a aprovação de uma proposta que define regras para a inclusão e a acessibilidade de pessoas neurodivergentes. Segundo dados do IBGE de 2022, 2,4 milhões de brasileiros têm o diagnóstico de TEA, o transtorno do espectro autista, e 85% dos adultos com autismo estão fora do mercado de trabalho. O transtorno do espectro autista é uma condição de neurodesenvolvimento que pode afetar a comunicação e apresentar diferenças na interação social, além de padrões de comportamento repetitivos ou restritos. Estima-se que cerca de 1,7 milhões de adultos no espectro não trabalham formalmente. O prefeito do município de Malhador, em Sergipe, que se tornou referência em políticas públicas para pessoas autistas, esteve presente na reunião e apresentou propostas de ação para o poder público, algumas delas já implementadas no seu município. Ele defendeu propostas como a regulamentação, ampliação e fiscalização da lei de cotas, que já obriga empresas a reservar vagas para pessoas com deficiência, mas nem sempre é cumprida. Além disso, ele defende a criação de editais de incentivo para empresas que contratem autistas, o estímulo de capacitações federais para servidores públicos e o apoio financeiro para contratações de profissionais de saúde, como neuropediatras. Já a influenciadora Rúbia Caroline Nobre Moraes, autora do livro Autismo Feminino, Dores Invisíveis, contou sobre seu diagnóstico tardio, descoberto através do SUS, e falou sobre o TEA em mulheres adultas. De acordo com Rúbia, a taxa de diagnóstico é menor entre as mulheres devido a uma característica chamada masking, que é um mascaramento dos sinais, que serve como uma camuflagem para adaptação social. Por isso, ela defendeu a necessidade de cuidados maiores com os adultos.
Falta centros especializados com profissionais treinados em diagnóstico tardio, então a maioria das políticas são voltadas para as crianças, e isso é ótimo, mas é importante que a gente tenha profissionais específicos para adultos, que existam protocolos adaptados para a diferença de gênero, então quando uma mulher ela é diagnosticada, ela é diferente de um homem.
A psicóloga Priscila Cuesta, especialista em neurodiversos e mãe de uma criança com TEA, disse que pessoas autistas muitas vezes são consideradas estranhas demais para vagas comuns e normais demais para vagas de pessoas com deficiência, o que resulta na perda de talentos valiosos que poderiam contribuir para o desenvolvimento econômico.
Essas pessoas, elas podem e devem contribuir para o progresso do país. O que falta não é capacidade, o que falta é oportunidade. E diante disso, né, a PL 5499 de 2023 é uma oportunidade histórica. É que a gente possa aqui não apenas aprová-lo, mas garantir a regulamentação clara, a sua aplicação efetiva e a fiscalização, né? Porque todo talento desperdiçado é um prejuízo para todo mundo.
O autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, também defendeu os direitos das pessoas dentro do espectro.
Quando eu anunciei hoje em plenário que eu viria para a Comissão de Legislação Participativa para esta audiência pública sobre este tema, uma funcionária da Câmara levantou, me deu um abraço e ela me disse: olha, eu sofri a vida inteira, tem 5 meses que eu fui reconhecida e que eu passei a viver e me entender. Então, acho que isso é muito importante.
Durante a sessão, alguns convidados também defenderam a necessidade de ambientes de trabalho adaptados para autistas, como salas de descompressão, para facilitar o próprio autocontrole daqueles que precisam em caso de situações de desregulação emocional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
E Comissão aprova projeto que libera uso do FGTS para compras de veículos adaptados para pessoas com deficiência. A reportagem é de Isabela Ludovichak.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que permite usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar veículos adaptados para pessoas com deficiência. O objetivo é facilitar a mobilidade, aumentar a autonomia e promover a inclusão social dessas pessoas. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, sendo que cerca de 5,2 milhões apresentam dificuldades de locomoção, o que corresponde a 36% desse grupo. Muitas vezes, a falta de transporte adequado limita o acesso dessas pessoas aos direitos básicos como trabalho, educação e lazer. Os veículos adaptados custam mais do que os comuns, criando uma barreira financeira. O FGTS, criado para garantir a segurança financeira ao trabalhador, já permite a movimentação financeira para moradia, tratamentos de saúde grave e educação. Segundo o relator na comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, é coerente ampliar essa possibilidade para a compra de veículos adaptados.
Essa proposição legislativa, ela visa não apenas a inclusão social, mas também a promoção da igualdade de oportunidades, permitindo que as pessoas com deficiência possam ter uma vida mais digna e independente. A medida proposta é um passo importante para assegurar que esses cidadãos tenham as condições necessárias para superar as barreiras impostas pela deficiência e possam alcançar o seu pleno potencial.
O projeto que permite que o saldo do FGTS seja usado para comprar veículos adaptados para pessoas com deficiência agora segue para análise das comissões de Trabalho, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado Federal sem a necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Larcher, Eliana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fica agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Mauro Cecchierini. Ótima segunda, boa semana. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.